Olá, cumprimento a todas e a todos. Nós daremos início agora à semana número 8, sobre o Estado Social e o Estado Intervencionista, formação histórica e significações. Espero que estejam bem e que estejam conseguindo acompanhar nossas aulas. Eu vou dividir esta aula basicamente em duas grandes partes. Primeira, conceitual, e a segunda, histórica, sem prejuízo de nós resgatarmos alguns elementos conceituais durante a abordagem histórica e vice-versa. Bom, quero começar falando então dos fundamentos desse Estado social, né, das fontes que acabaram conduzindo para que se formasse essa ideia, basicamente na Europa, inicialmente na Europa, da importância de se construir um Estado que ficou conhecido como Estado Social. Daqui a pouquinho, então, eu já vou tratar diretamente desse Estado Social. Mas, inicialmente, então, nós podemos identificar o tema da pobreza, né, e a busca por superar a pobreza como um dos fundamentos, né, do que viria a se transformar num Estado social. Então, o tema pobreza, por muito tempo, fez parte das abordagens e, por muito tempo também, era considerado algo inevitável, né, com o qual se teria de conviver necessariamente. Mas isso não impediu que se tomassem, em certo ponto da história, medidas para buscar amenizar, ao menos amenizar, né, por vezes até na tentativa de superar, de abolir mesmo a pobreza. Bom, posteriormente, aqui eu estou fazendo, como vão perceber, uma abordagem bastante rápida do assunto, né, pulando alguns momentos históricos. Então, posteriormente, um marco também muito importante para o nosso tema Estado Social foi a Revolução Francesa, né, e a ideia da liberdade, igualdade e fraternidade, né, especialmente o tema da igualdade e o tema da fraternidade, que contribuíram decisivamente para a construção também de um Estado social. Do ponto de vista teórico, né, os utilitaristas, como Bentham, procuravam também, de uma maneira bastante direta, aumentar a felicidade ou promover a maior felicidade do maior número possível de pessoas, né? Então, todos os instrumentos que pudessem promover mais felicidade para mais gente eram bem-vindos, né, do ponto de vista utilitarista. Ainda dentro de uma abordagem conceitual, né, vamos aqui relembrar a obra teórica de John Maynard Keynes, um autor, um economista, um dos grandes economistas, né, considerado também um dos maiores ou o maior economista do século XX, que tratava diretamente também da questão do desemprego, né, com a busca por instrumentos que fossem capazes de prevenir o desemprego, né, e controlar aí com isso o ciclo, né, o ciclo do capitalismo, em que nós temos essa concepção de que, por vezes, o capitalismo, estando em baixa e sendo incapaz de, por si mesmo, superar as dificuldades que vão surgindo nesse momento de baixa, faz parte da digamos, dos instrumentais colocados à disposição, superar por meio da intervenção do Estado, superar esse estado de coisas indesejado, essa situação, por vezes, de uma de um equilíbrio num nível inadequado, né, de desemprego e de economia, superar isso por meio de intervenção, né? Então, Keynes propunha exatamente que houvesse uma atuação em termos de combate ao desemprego, né, por meio da criação de postos de emprego pelo Estado, que fomentariam, por sua vez, a economia através de um efeito que ele chamava de multiplicador, né? Então, vocês estão percebendo que essa busca da teoria de Keynes por enfrentar o desemprego se dava dentro de uma perspectiva econômica, dentro de uma perspectiva capitalista, que buscava exatamente preservar o capitalismo e preservar os seus pressupostos, né? Não se tratava, portanto, de uma ideia de superar o capitalismo, não mesmo, e sim de manter o capitalismo, de conceder ao capitalismo uma nova oportunidade para que ele continuasse esse seu ciclo, né, de produção. Outros economistas, ao abordarem o tema do Estado Social ou de algum elemento do Estado Social, consideravam que esse modelo de Estado Social, de alguma maneira, acabava atenuando o capitalismo, né? Que poderia ser compreendido como uma espécie de injeção de socialismo no capitalismo, como, por exemplo, pensava Marshall, né? Então, é evidente que nós teremos sempre, em relação ao Estado Social, posturas teóricas que não compreendem como algo inerente ao capitalismo. Alguns vão considerar mesmo como contraditório com relação ao capitalismo, que é o caso do Hayek, né? Um dos grandes também, grandes economistas, que considera que o Estado Social reúne um conjunto de elementos, de proposições e de instrumentos que são autorizados pelo Estado Social que divergem muito do que seria o capitalismo e até chegam, segundo ele, a ser contraditórios com o modelo capitalista propriamente dito. Então, como eu dizia, diversas abordagens teóricas que, ao enfrentar o tema Estado Social versus capitalismo, não compreendem que o Estado Social esteja necessariamente como um elemento do capitalismo ou chegando alguns a concluírem que é algo contraditório ao capitalismo. Tá? De qualquer maneira, né, a nossa ideia, a nossa visão sobre o Estado Social não é de que ele pretenda interferir com postulados básicos do capitalismo, como direito de propriedade, aqui eu estou falando do ponto de vista jurídico, não é? Que é essencial ao capitalismo, como nós já sabemos. Então, não, o Estado Social não quer interferir propriamente com o capitalismo. Então, se mantém todos aqueles postulados, como eu dizia, básicos do capitalismo, com direito de propriedade, a propriedade privada dos bens de produção. Então, a liberdade de empreender, a livre iniciativa. Então, na realidade, o que nós temos quando falamos do Estado Social é uma espécie de, entre aspas, mínimo nacional, né? Em alguns temas. E esses temas basicamente seriam os seguintes: a questão da saúde, a questão da educação, o tema das condições de emprego, da empregabilidade. E por fim o lazer, né? Então, saúde, educação, emprego e lazer. Nestas áreas, o Estado Social precisa intervir para proporcionar digamos, um mínimo nacional, né? Algum patamar, né, de prestação de serviços. Então, enquanto, como eu dizia, enquanto no início a presença do Estado no setor, digamos, social, Ela se dava mais como uma tentativa de remediar a pobreza, que era considerada algo inevitável, como uma realidade insuperável, né? E, portanto, se dirigia muito mais a uma classe dos necessitados, para os quais o tema emprego era essencial. A partir da Primeira Grande Guerra Mundial, essa presença do Estado no setor social, ela se dá com ênfase na igualdade de todos e na igualdade de oportunidades, que passa a ser então um dos grandes objetivos do Estado, permitir que todos tenham oportunidades. Isso se alinha muito ao capitalismo, né? Na ideia mesmo até de uma meritocracia, desde que todos tenham a oportunidades, né? E aí a ideia da igualdade é essencial. Então, como eu dizia, a partir da Primeira Grande Guerra Mundial, essencial mesmo será a questão da igualdade de todos e de oportunidades. Aí, em seguida, com a Segunda Grande Guerra Mundial, a gente percebe que os serviços prestados pelo Estado, considerados como sociais, então os serviços sociais, eles passam realmente a ser dirigidos a todos, né, a todas as pessoas, né? E esta ideia de uma igualdade social, né, deixa de ser algo central, como vinha sendo a partir da Primeira Grande Guerra, né? Essa ideia de uma igualdade social. O que é importante a partir da Segunda Grande Guerra é prevenir a ocorrência da chamada hipossuficiência, né? É impedir que surja uma classe de desamparados, daqueles que estariam em situação de total desamparo. E a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, e isto é muito importante, oferecer serviços passa a ser considerado algo muito mais eficiente do que oferecer dinheiro, né? Então vejam que isto é, inclusive, um tema de debate atual no Brasil e em outros países, como os Estados Unidos. Por quê? Porque muitos consideram que este é um dos pontos em que supostamente o Estado social se contrapõe ao capitalismo. E aqueles que são, ou que se dizem, ou se consideram capitalistas radicais, não é? Entendem, em boa medida, que o Estado não deve oferecer ele mesmo os serviços sociais básicos, né? Educação, saúde. Mas deve oferecer apenas alguma quantidade de dinheiro para que as pessoas tenham a liberdade de escolher os profissionais ou aonde colocar os seus filhos, em quais escolas privadas, né? Ou o quanto vão destinar de dinheiro para a educação e o quanto querem destinar para a saúde ou para o lazer, né? E, portanto, que isso deveria ser uma escolha das pessoas. Isso é um debate muito mais intenso nos Estados Unidos, de uma ala mais, como eu dizia, mais extrema dos republicanos, que estão mais, digamos, à direita no espectro ideológico, e que consideram efetivamente que o Estado não deve ele propiciar os serviços sociais, né? E simplesmente deveria distribuir dinheiro. E cada um, com base no seu conhecimento e, portanto, também no seu risco, né, deveria assumir a responsabilidade em fazer as escolhas e ter essa liberdade de fazer as escolhas. Eles consideram que, desde o momento em que o Estado é ele que oferece os serviços sociais, né, isso, de alguma maneira, deixa a desejar em termos de liberdade individual, né? Evidentemente que essa situação ela permite que as pessoas sejam largadas ao seu próprio risco, né, numa eventualidade de não terem se preparado para uma ocorrência, uma situação inesperada, né? E, portanto, se vejam na contingência de já ter gasto todo o dinheiro que iriam receber do Estado com outros serviços, e aí numa contingência qualquer, numa eventualidade, deixam de ter a possibilidade, por exemplo, de, num acidente, poderem ter uma prestação de um serviço de saúde emergencial, só terão um serviço privado. Então, é uma situação bastante complexa, né? Eu estou aqui relatando, acho que é importante conhecer esse nível, nesse nível de detalhe, a discussão que existe hoje, e que é uma, vejo, no meu modo de ver, é uma situação que veio já definida a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Oferecer serviços foi considerado por diversas questões, né, logísticas, sociais e de melhor acolhimento da população em geral e de percepção de que isto ofereceria melhores condições a todos, né? Então, oferecer serviços foi tido como algo mais eficiente, né? Sobretudo mais eficiente do que o Estado simplesmente distribuir dinheiro, que cada um fizesse com esse dinheiro que bem entendesse, o que geraria, portanto, diversas distorções, diversas situações indesejadas e a pretensão essencial do Estado social, não é, é impedir que as pessoas se encontrem numa situação de total desamparo. É evidente que essa situação poderá ocorrer na medida em que o Estado deixa de prestar qualquer tipo de serviço social e apenas distribui dinheiro para que as pessoas possam, a partir do seu próprio planejamento, bom ou ruim, né, assumir a culpa do próprio planejamento, eventualmente não terem condições de prestar auxílio de saúde básico em determinado momento da vida. Né? Um outro aspecto importante que vem definido a partir da Segunda Grande Guerra Mundial é de que a seguridade passa a ser um elemento do Estado social, né? A busca por oferecer às pessoas de idade mais avançada e que já tenham desempenhado o seu papel na sociedade, oferecendo, né, pela vida, por toda uma vida, o seu trabalho, consigam ter condições de se manter, né, nesse período avançado da vida. Então, o estado social, como nós estamos percebendo, esse estado social, que não é apenas um distribuidor de dinheiro, porque este não se pode, no meu modo de ver, ser caracterizado propriamente como um estado social. Esse é um outro modelo de estado, é um estado capitalista que leva a iniciativa privada às últimas consequências e a liberdade individual até o ponto em que as pessoas deveriam ser livres também para escolher não ter opções, mas como eu dizia, né, o Estado Social como nós o conhecemos e como está definido na Constituição de 88, né, é um Estado que precisa intervir, né? Portanto, o Estado Social é um Estado interventor. Não há dúvida sobre isso. O Estado, que é apenas distribuidor de dinheiro, de recursos financeiros, sem oferecer prestações sociais diretamente, não é propriamente um Estado social. Bom, no sentido que nós conhecemos. Bom, então, esse Estado social é um Estado interventor e ele precisa intervir na economia. Também, sim, a resposta é positiva, porque nós vimos que um dos elementos essenciais do Estado Social é justamente a busca do emprego, da empregabilidade, não é uma busca por superar uma situação de desemprego nacional que existe na maior parte das economias capitalistas periféricas, ou em todas as economias capitalistas periféricas, para dizer corretamente. Então, sim, o Estado Social é um Estado interventor na economia, ele pretende evitar o desemprego, pretende também combater doenças, né, por meio da prestação de serviços, endemias, pandemias e etc. Ou pelo menos deveria. Então, esse Estado, é isso que caracteriza o Estado Social. Então, o Estado Social é um Estado que oferece um sistema amplo que proporciona o bem comum, né? Nessas grandes áreas que eu mencionei. Então, o governo ele patrocina esses serviços, saúde, educação, lazer, ele busca a superação do desemprego e do desequilíbrio econômico sob esse fundamento, né? O fundamento de garantir o bem-estar coletivo, sem que isto represente uma oposição ao sistema capitalista, pelo contrário, né? Esse modelo ele é concomitante ao modelo capitalista de produção. Um ponto também importante do assunto Estado Social é a democracia, né? Então é evidente que quando nós falamos desse Estado Social, nós estamos também falando de um Estado Social dentro de um marco democrático. Isso é muito importante. A maior parte das pessoas se preocupa apenas com a discussão se o Estado Social se dá dentro do marco capitalista, né? Mas tão ou mais importante que ela é a discussão sobre se o Estado Social se dá dentro do marco democrático. E a resposta a essa indagação é positiva. Sim, o Estado Social deve ocorrer dentro de um modelo democrático. Existem países nos quais o modelo social é extremamente avançado, há inclusive uma preponderância do coletivismo, digamos assim, de um pensamento coletivo, de uma preocupação com o bem-estar de todos, mas são países que nós não podemos considerar como democráticos. É essencial que o Estado Social se desenvolva dentro de um ambiente de democracia, né? Isso faz com que o Estado Social ganhe esse apelo maior, não é, de que ele promove também a igualdade, né? É uma igualdade verdadeira na medida em que todos têm voz e palavra, né, em termos de escolhas políticas e, portanto, não se submetem a decisão de arbitrária de uma pessoa ou de poucos. Então, o Estado Social é um Estado democrático, deve ser um Estado também democrático, e daí nós temos também a percepção de que, ao oferecer serviços, esse Estado Social nada mais faz do que reconhecer uma demanda da própria sociedade que fez esta escolha política por um Estado que possa oferecer essas condições básicas, né, de saúde, educação, lazer e de busca do emprego. Então, não se trata, portanto, de uma planificação da economia, de uma decisão estatal que elimina as liberdades ou a liberdade de escolha. Na realidade, a escolha foi realizada pela sociedade por meio do seu pacto fundamental, que é a Constituição. E é exatamente agora, nesse ponto, e por esses motivos, que não me impressiona essa discussão que existe, que eu mencionei antes, sobre ser o Estado Social um Estado de prestações sociais, um Estado que cerceia a liberdade do indivíduo porque ele não pode escolher o profissional ou as empresas ou as entidades para as quais ele vai destinar, digamos, as suas escolhas de saúde, educação e etc. Na realidade, nada disto é prejudicado, não é? Muito pelo contrário, cada um continua com essa liberdade. Mas existe uma escolha prévia. Né? O individualismo exacerbado aqui, ele prejudicaria o coletivo, né? De maneira que houve uma escolha prévia por todos, inclusive, portanto, a manifestação individual, livre, por uma Constituição que escolheu o Estado Social, esse modelo de Estado Social que é um Estado prestacional, né? E com isso, então, eu encerro esse primeiro bloco. reforçando a ideia de que o Estado social é um Estado interventor, porque ele atua diretamente na sociedade e na economia, sem com isto eliminar os elementos típicos do capitalismo. Então, não significa este intervir na economia, não significa planificação, planejamento do setor privado, nada disso. Então, existe uma intervenção na economia, existe uma intervenção na sociedade pelo Estado Social, e o Estado Social se caracteriza por ser um Estado prestacional, um Estado que age, é um Estado do qual nós demandamos um agir, um fazer, né? Então, o Estado Social é um Estado que necessita oferecer serviços, e para isso ele constitui entidades estatais, muitas vezes, que vão realizar, às vezes é a própria administração direta, que vão então realizar essa política social, né? Ou vão realizar essas políticas sociais que eu mencionei. Lembrando então que as estatais, como eu disse na aula passada, e fazendo aqui a ponte com esse assunto, as estatais são instrumentos de política econômica, né? E sobretudo isso fica para nós muito mais visível quando nós compreendemos que não é possível separar o social do econômico, né? Nossa abordagem é sempre socioeconômica, né? Então, nessa perspectiva, o Estado social, ele utiliza também de algumas estatais para realizar a sua política social, tá? E essas estatais, aliás, desde a Revolução de 30 no Brasil, foram essenciais, né? Elas foram essenciais para determinar a estrutura, né, o arranjo do Estado brasileiro. Então, aí nós fazemos essa ponte importante com a questão das estatais que já vimos em outras na aula da última semana. Bom, com isso, então, eu vou encerrar esta primeira parte da nossa aula. No próximo bloco, eu vou trabalhar a questão das constituições brasileiras, uma questão mais histórica e extremamente importante para que a gente possa compreender melhor como evoluiu essa ideia de Estado social no Brasil.